Prefeito Valmir Bielski, a gente sabe que o primeiro ano de administração, toda vez que se inicia um trabalho, sempre se tem que colocar algumas linhas de funcionamento do seu estilo. Este ano foi um ano de encaminhar os trabalhos para, definitivamente, no segundo ano de administração, as obras acontecerem, prefeito?
Mais ou menos nesse caminho, né, Hélio? Nós tivemos um ano, eu diria que foi um ano muito difícil. A gente já passou pelo executivo de 2013 a 2016, e esse foi o ano mais difícil em nossa gestão na cidade de Iraí. Tivemos inúmeros fatores que contribuíram para isso, né? Logo lá na frente vou falar, a gente teve estiagem, teve cheias, teve alguns reflexos ainda da pandemia. Enfim, foi um ano muito complicado, mas a gente buscou fazer um planejamento, tentamos seguir a linha que a gente tinha traçado para o município, mas às vezes fazer alguma correção no meio do caminho, e isso vai ser necessário para o ano que vem também.
Conversamos em algumas ocasiões, prefeito, também com o vice-prefeito Lucas, e sempre foi colocado que era ano de semear, buscar projetos em nível estadual e federal para que pudesse ser implantado coisas de vulto e de qualidade. O que, que dá para se dizer a respeito disso?
Bem, eu acompanhei na semana passada atentamente a entrevista do vice-prefeito. A gente tem assim um diálogo constante, né? Não só com o vice, com o nosso secretariado, e traçamos, como eu frisei, algumas metas. Felizmente, a gente atingiu os nossos objetivos. Óbvio que em todas as secretarias a gente teve que fazer adequações e tivemos gastos elevados onde a gente não imaginava. Educação, por exemplo. A educação, nós temos uma frota de ônibus, que agora a gente tem um ônibus novo já na cidade, que chegou, e compramos mais 3, que está chegando. E a educação, ela precisa urgente renovar toda essa frota de ônibus, porque temos tido muitos gastos com mecânica. Isso não pode acontecer, porque nós precisamos economizar, e o município tem tido dificuldades nas questões financeiras aí, né? A própria questão da educação também, demos um passo importante o ano passado. A Escola Marechal, ela é estadual, mas a nossa secretária até fez um ofício, um documento, para que se mantenha essa escola, porque o governo do estado, ele tem o planejamento dele, e a gente percebe claramente que tem muitas escolas que o governo quer fechar. Então a gente optou por continuar com essa escola, né? Vai se pensar lá na frente numa municipalização, enfim, claro que não tem a primeira série, a segunda série agora, mas enfim, a escola continua em pé. Então tivemos muitos desafios aí. A gente vinha de um sistema na educação que a gente procurou até manter o que estava em andamento, né? E implantar mais alguns programas que, graças a Deus, têm dado certo. Então, foram muitos desafios lá na saúde também. A saúde, a gente sabe que final de mandato, daí passou alguns meses ali pós-eleição, ficou algumas filas, como sempre tem filas, demandas na saúde, né? O sistema de cadastro, propriamente, ele estava um pouco defasado, tinha coisa lá de 6 anos, que às vezes o funcionário tinha 40 horas e estava trabalhando 60, 80 horas, estava em vários programas. Então, a gente recebeu algumas denúncias lá na primeira semana, já procurou adequar isso, se contratou funcionários, enfim. Mas lá também nós conseguimos implantar programas bonitos, programas bons, como programas para gestantes, voltamos a levar o medicamento, as consultas, as comunidades. Então, a gente tem avançados em áreas essenciais, vamos dizer assim.
Prefeito Valmir, interessante que se diga também de que, dentro da saúde, há uma parceria que se consolida a cada ano com o hospital, que tem contribuído muito. Como é que tem essa situação andado?
Nós temos uma relação muito boa, não só com o hospital, com as demais entidades, sabe? A administração do hospital sempre foi muito solícita. Nós temos conversado até com frequência. É óbvio que ele tem as demandas deles lá, e nós também, então às vezes não é com a frequência que a gente gostaria, mas tem conversado na medida do possível, e tem feito essa parceria, os médicos também, enfim, todo o quadro do hospital tem nos ajudado bastante.
Anunciamos aqui a vinda de equipamentos, máquinas, isso tem ajudado no departamento de obras?
Olha só, Hélio, na questão de obras e agricultura, já vou englobar, o que tem acontecido? Nós, como eu frisei antes, passamos por estiagem, passamos por cheias, né? Enfrentamos algumas dificuldades nas redes d'água, essas nossas redes d'água, algumas já mais antigas, outras foram ampliadas, enfim, todas estavam com problema. A gente até fez uma licitação, chamou todos os presidentes, compramos material para todos, mas sempre aparece aquele problema. Estamos fazendo um pedido junto ao Estado do Rio Grande do Sul de mais 8 poços artesianos para finalmente resolver algumas pequenas redes que ainda precisa ser feito, né? Tivemos também uma situação aí de um recurso que foi devolvido à Defesa Civil, que poderia nos ajudar, e graças a Deus a gente recuperou posteriormente, né? E conseguimos fazer algumas limpezas de bebedouros. Essas estiagens complicam muito nós também, que nosso interior é ruim de água, digamos assim, né? Enfim, se falou em máquinas, né? As estradas, por exemplo, já entrando nesses assuntos. Eu acredito que o agricultor já viu a patrola passar lá várias vezes esse ano, né? Mas agora enfrentamos de novo essas chuvas, né? Chuvas muitas vezes aí 40 milímetros em
caso de ontem,
no caso de ontem, né? Então terá que ser feito reparos de novo, terá que ser melhorado esse trabalho. Então máquina sempre é bem-vinda para o município, porque nós precisamos também capacitar os nossos operadores, né? Eu vejo que as pessoas vinham num ritmo um pouquinho diferente do que a gente gosta de trabalhar, mas enfim, muitos desafios nós temos aí. Se nós olharmos, temos ruas esburacadas, as que não estavam, agora a Egeia está dando uma mão para nós aí, a Corsã também, né? Tá fazendo obras, então tem muito calçamento esburacado, tem umas ruas, se você citar só essa rua aí do camping ali, por exemplo, a do Campo de Juventude, lá a Bento Gonçalves, lá do cemitério, são ruas assim com problemas crônicos de anos. E nós precisamos resolver essas situações. E essas máquinas novas que vêm também vão nos ajudar nesses custos altíssimos que vem sendo, o município vem tendo ao longo dos anos com oficina mecânica. É impressionante, é um dos municípios que mais gastou na região aí com oficina mecânica. Então a gente precisa estancar isso aí, né? Lá no interior, a gente conseguiu avançar algumas coisas, tinha alguns pontilhões precários, em estado péssimo, quase caindo ali, lá na linha São Pedro, aqui perto da Baldinha, ali também já foi refeito, né? Então, nós precisamos repassar todo esse interior agora, pegar, eu vou, a partir do próximo ano, nós conversamos já com o Lucas, a gente pretende fazer duas equipes. Uma na Secretaria de Obras e a outra na Secretaria da Agricultura. Nós vamos dividir essas equipes com os maquinários aí para tentar melhorar esse trabalho no interior.
Prefeito, o senhor falou do município nesta obra que a EGEA Corsan vem realizando, que se esperava há muitos e muitos e muitos anos, que é um destino adequado ao esgoto cloacal. E isso vem ocorrendo agora. Agora, as vias que já tiverem a canalização, já dá para se pensar em pavimentação ou tem que se aguardar ainda mais?
Nós temos agora, já para o ano 2026, um planejamento aí de pavimentar várias vias da cidade, né? Nesse caso aí, a gente vai ter que ter um pouquinho mais de cuidado, porque às vezes acontece de o trabalho, eles imaginar que está pronto e logo ali na semana que vem tem que reabrir. E a gente não quer pavimentar uma rua e logo ali na frente já está fazendo buraco de novo, né? Então, temos conversado constantemente com eles para ver esse planejamento também. Mas outras vias, elas vão ser pavimentadas. Eu acredito que o vice-prefeito já até falou, porque nós temos projetos na entrada do município aqui, dentro da cidade, já tem inúmeras vias que vão ser pavimentadas nesse próximo ano.
Aquela Avenida Bento Gonçalves, que liga do cemitério até a Vila Militar, ela já estava em planejamento em termos de realizar a obra ou não no último ano do mandato passado. Tem agora alguma possibilidade que a comunidade ali, seguidamente a gente conversa, o pessoal, então, tem alguma informação, vai sair, não vai sair, como é que está ali?
É, nós temos a intenção agora de começar, nesse próximo ano, já o acesso à cidade. Lá do Trevo, aqui, pegando Alcino Silveira Carpes até os postos de combustível aqui, a gente quer fazer uma via moderna ali, pavimentar toda ela, fazer um calçadão, uma ciclovia, né? Entrando na cidade...
É um cartão de visita.
Né? Exatamente, a entrada é o portal da cidade, já seguindo ela aqui também, pegando a Flores da Cunha... Estamos para executar aquele projeto da, a gente chama de Orla do Parque, né? Uma modernização completa dessa via Flores da Cunha. Descendo também lá na Antônio Siqueira tem a Praça da Matriz, que a gente vai fazer uma praça nova, né? Então, no centro da cidade, praticamente seria isso. Aí, para os bairros, claro, nós temos algumas vias que foram cadastradas, mas não está 100% aprovada. Caso da Bento, lá é uma obra que ela se encerrou dia 13 de janeiro desse ano, de 25. Então, está no nosso planejamento também a Bento Gonçalves para esse ano e outras mais. A gente acredita que tem de 8 a 10 ruas para ser pavimentada. É claro que algumas ainda dependem do recurso entrar, outras já estão sendo analisadas, outras foram aprovadas. Mas a gente vai avançar muito nessa questão de obras esse ano.
O prosseguimento da Flores da Cunha com direção ao Balneário Oswaldo Cruz, inclusive com obras no Balneário Oswaldo Cruz, prefeito.
É, essa obra, se nós pegarmos para o lado do camping, também a gente quer pavimentar, mas não está pronto o projeto ainda, né? Mas temos que olhar com carinho também, porque o nosso balneário é um cartão postal e a gente tem enfrentado dificuldades lá, né? Inclusive com a nossa água, a gente tem feito... vários testes, né? Porque nós não podemos, eu vejo que é uma água mineral, nós não podemos pegar e tratar com cloro e dar para a população beber, né? Então a gente tem que ter esse máximo cuidado e temos feito esses testes, a população às vezes está um pouco ansiosa, mas nós temos tendo esse cuidado para com a saúde da população também.
Estamos conversando com o prefeito de Iraí, Volmir Bielski, fazendo uma avaliação deste primeiro ano administrativo. Prefeito, a gente sabe muito bem que os objetivos para o ano que vem são enormes, as expectativas também, de parte da própria administração. O que se tem de novidade assim, prefeito, que dá para se antecipar?
Então, Hélio, voltando um pouquinho, né, conversando sobre esse ano de 2025, que eu falei, frisei lá no início, dessas dificuldades, né? O que mais machucou o município foi esses bloqueios judicial, né? Infelizmente, acontece, né? Tivemos aí ações dos agentes comunitários de saúde e outros que entraram através dos seus sindicatos, etc. e tal, e foram pesados. Isso até foi motivo de entrevista coletiva nossa lá no início, lá em maio, acho que foi. Então, isso prejudicou muito o andamento do planejamento do município. Foram valores que pesou os cofres públicos, né? Mas, felizmente, a gente também, agora no mês de novembro, nós quitamos todas as dívidas antigas, que eu falo em termos de financiamento. Então, o município hoje está apto, não deve nada para bancos, para nada. No mês de novembro, a gente conseguiu quitar isso aí, né? Temos ainda um grande número de processos judicial, mas chamamos uma procuradora agora, ela assumiu e ela está trabalhando nisso, para que não aconteça mais essas surpresas, que a gente possa sempre levar isso ao pé da letra, esse cuidado com os processos do município e buscar sempre ter êxito, né, em prol do município. Enfrentamos, como eu frisei aí, algumas dificuldades. É óbvio, trocou a administração, é outro sistema. Eu não vou dizer que a outra administração estava errada, que nós estamos certos, não é isso. Existem alguns vícios até pelo tempo que se passou lá, né? Foram 8 anos da outra gestão, então alguns funcionários tiveram também essa dificuldade em se adequar ao nosso sistema, né? E a gente vai tomar medidas, já tomou, já implantou o ponto eletrônico vai ser para 100% dos funcionários agora no próximo ano. Nós precisamos tomar algumas medidas. Tivemos também algumas dificuldades, porque o IPTU nosso, como ele foi congelado, a nossa receita parou, a receita engessou, ela não cresceu. Temos uma previsão de CM para o ano que vem que vai ficar estável também, O FPM deve só corrigir. Então, o ingresso de receitas no município está muito escasso. Por isso que a gente tem que ter um gerenciamento, cuidado muito grande com as despesas, né? E muitas vezes as pessoas não entendem isso. Olha, precisamos criar mais benefícios aqui, mais benefícios. Não, daí nós vamos virar. Aí
se trabalha em números, né?
É, exatamente, temos que gerenciar isso aí, porque senão a gente vai virar uns países. O que acontece em determinados países por aí, né? É o caos. Então a gente tem que ter esse cuidado com a receita, né? Não temos, como eu frisei, não temos mais empréstimos, nada. Tivemos algumas situações aí de tempos atrás, de apontamentos aí do Tribunal de Contas, né, que a gente tem procurado com o nosso jurídico melhorar isso. Não é apontamento da nossa gestão, que fique bem claro isso aí, mas a gente está fazendo essa parte administrativa, né, e dívidas, coisas que aparecem, às vezes a gente sabe, às vezes vira o ano, tem um fornecedor lá que não recebeu coisa, a Câmara tem sido muito solícita nisso, a gente pede para aprovar, olha, precisamos aprovar o pagamento de alguma dívida que ficou, eles aprovam, a gente paga. Então os desafios são muito grandes, mas nós temos dentro desse nosso planejamento uma perspectiva enorme para Iraí, sabe? Nós focamos muito, olha, vamos cuidar lá da agricultura, vamos pensar na industrialização, que eu vou falar daqui um pouquinho, né? E vamos, sempre se falou em turismo em Iraí, mas nunca se deu muita atenção ao turismo. E já deu para perceber que os nossos projetos estão direcionados bastante nessa linha. A própria praça que vai ser construída, esse pensamento com o balneário, que logo ali na frente a gente pretende terceirizar tudo isso, né? A gente tem que preparar também o ambiente, preparar as nossas vias públicas, preparar a nossa cidade já aconchegante, bonita, para que o turista venha aqui e se sinta bem no nosso município, né? Já aproveitando também fazer aqui um registro da administração, do secretariado, do gabinete das damas, de todos envolvidos, todos os funcionários, as entidades que nos ajudaram muito também agora no Natal. Nosso Natal estava muito bonito. Então, fazer um registro, um agradecimento a todas as entidades que abraçaram a ideia,
se envolveram,
têm participado. Então, dá para perceber que a comunidade quer ajudar. E a gente tem essa perspectiva que nós vamos crescer muito a partir do ano que vem com esses projetos que a gente encaminhou. Iraí vai ficar ainda mais bonita.
Prefeito Vomir, com referência ao envolvimento da Câmara Municipal de Vereadores, o que o senhor tem a dizer?
Eu vou deixar a Câmara um pouquinho para frente, se me permite.
Fica bom.
Eu só gostaria de conversar um pouquinho com a comunidade, com as pessoas que estão nos ouvindo, em algumas questões que a gente enfrenta no dia a dia. Externar isso, essas dificuldades que a gente tem na gestão, né? Para você ter uma ideia, me parece que tem gente que parece que não gosta da sua cidade, porque tudo que a gente fez, né, tudo que a gente fez de bom, tudo que a gente planejou, todos os projetos bons para o nosso município, a gente recebeu alguma denúncia do Tribunal de Contas ou do Ministério Público. Vou citar só alguns exemplos. Ou foram denúncia contra arquiteto, ou foi denúncia contra engenheiro, sempre tivemos denúncias. Então eu percebo que tem gente que parece que não quer que a comunidade avance, que parece que não quer que a administração realize os seus projetos. Nós fizemos projetos de pontes para o interior, né? Recebemos denúncia. Fizemos projeto da praça, recebemos denúncia. Fizemos projeto da orla do parque, recebemos denúncia. Isso é tudo documentado, está tudo lá na prefeitura. Da entrada da cidade, do calçadão, mesma coisa que eu falei, recebemos denúncia. Dos parquinhos, recebemos denúncias. Do balneário, também recebemos denúncia, sabe? Até do recurso que nós recuperamos, que tinha sido devolvido da Defesa Civil, nós recebemos denúncia. E parece que tem gente assim que fica preocupado. Bom, se essas obras, essas coisas boas acontecer, essa administração vai ter ganho político, sabe? Não sei se é político também, me parece que tem pessoas que não querem o bem do seu município. Então a gente fica muito chateado com isso, mas já encaminhamos a documentação, já está praticamente tudo resolvido, né? E eu sempre penso assim, o que está acontecendo? Querem criar uma narrativa contra o prefeito? Não sei exatamente o que está acontecendo. Mas eu posso falar, eu falo, eu sempre falo com as coisas que eu tenho como provar, né? E eu não tenho medo, porque eu sou um cara que trabalho muito e tudo que eu falo eu tenho como registrar, eu tenho como documentar. Então, eu não sou, até diria, me ouso dizer que não sou nem modesto, porque eu trabalho muito, então eu tenho convicção do que eu falo e eu fico muito chateado com isso. Pessoas que não ajudam, não contribuem para a comunidade fazendo esse tipo de coisa, denunciando as coisas boas que o município vem a fazer. Em relação à Câmara de Vereadores, nós tivemos um ano tranquilo, a maioria dos projetos passaram. Espero agora, para o próximo ano, Hélio, que já foi eleito o novo presidente, né? O novo presidente é uma pessoa que ele já trabalhou na situação como presidente, já trabalhou na oposição também como presidente, e é uma pessoa do diálogo, né? Até final de semana conversamos um pouco com ele, e a gente vai ter desafios pela frente. Óbvio que temos, são dois poderes, temos até divergências de ideias, mas é uma pessoa do diálogo. A gente sabe que também temos aí pessoas experientes na Câmara, né? Cito até o presidente da UVB, né? Pessoas que conseguem ter esse diálogo, que é para construir, para o melhor da comunidade. E nós vamos ter desafios, sim. Eu vi que já está, tem na região, tem órgãos de imprensa me ligando, inclusive, sobre essa. Foi motivo de pesquisa da ANZOP, no grupo dos prefeitos também, sobre a questão dos percentuais, municípios que implantaram ou não emendas impositivas, né? Quanto que está sendo repassado da Câmara. Eu vi que já gerou polêmica em rede social, é o que mais tem hoje, são polêmicas, né? Mas a gente tem que tratar com muito cuidado isso, e nós vamos conversar. Porque o município de Iraí, historicamente, ele repassa as despesas para a Câmara, né? Que ficaria, se nós avançarmos para os 7%, vai dobrar isso aí, né? Isso terá um impacto de mais de 4 milhões em 4 anos. Então, nunca foi repassado mais que as despesas. E eu acho que isso, a Câmara tem consciência disso. Foi nos pedido agora, a gente fez, colocou no orçamento, mas é algo que a gente vai conversar. E não precisa ser repassado 7%. Se a Câmara entender que só as despesas são suficientes, isso dá um desafogo no orçamento do município. E é isso que a gente tem que pautar e conversar. As emendas impositivas, elas estão postas aí, né? Eu até vi que teve uma postagem da Câmara, realmente fica próximo a 6 milhões em 4 anos, que o Executivo tem que passar para os vereadores. É a primeira vez na história, como eu frisei. Mas eu vejo que tem outros municípios também que eles, muitos não adotaram emenda impositiva ainda, muitos adotaram. É legal, é constitucional, né? Só que alguns começaram, olha, vamos começar com 1%, que vai impactar lá 2 milhões os cofres públicos, né? Aqui em Iraí começou com 3%, aí impactou.
Questão de conveniência, né,
professor? Então tudo isso é motivo que a gente vai ter que pautar, vai ter esse diálogo com a Câmara. Olha, pode ser mudado a lei. Daqui um pouco, o orçamento do município está ficando muito apertado, como noticiou um órgão ali, que realmente o orçamento da Câmara ficou 5 vezes maior que... ficou maior que 5 secretarias do município, né? Mas é esse diálogo que a gente vai ter que ter. Ninguém está aqui execrando a Câmara, o poder... Nós, é legal, é constitucional, 7%, os 3% das emendas são 10% do orçamento do município, né? Então, agora a gente resta conversar, porque realmente impacta. Vai, se tu levar 10% do teu orçamento em 4 anos, nós vamos ter que repassar mais de 10 milhões, isso é fato, né? Mas eu acredito que não, porque sempre foi repassado as despesas. Então, a gente vai conversar, vamos chegar num denominador comum, com certeza.
Prefeito Vomir, mais alguma colocação importante, prefeito? A gente sabe que o assunto pode ser ampliado para muito tempo e muitas oportunidades, mas... sempre tem coisas importantes que vale a pena ser colocado nessa ocasião.
O mais importante, eu diria, é que nós avançamos aí, aprovamos junto à Câmara de Vereadores, é um projeto do Estado do Rio Grande do Sul, também financiado pelo Banrisul, que é o nosso parque industrial, né? A gente veio um modelo de lei de lá, nós aprovamos, e deixar bem claro para a população que o município não está querendo tomar 10 milhões emprestado. É até 10 milhões. Até porque o município, do jeito que está o orçamento, não vai ter capacidade de endividamento. Exatamente. Vai ter lá 1, 2, 3 milhões, quem sabe, para a gente começar um parque industrial. É. Então, por isso que também a gente tem que negociar o orçamento com a Câmara, porque se eu tirar 10 e repassar a mais, eu tenho que buscar em algum lugar.
Sim.
Né? Então, eu não vou tomar empréstimo, fazer. Não, ninguém está aqui endividando o município. É tudo questão do diálogo, que esse dinheiro pode estar dentro de casa, pode até voltar para o nosso orçamento, e a gente não precisa pegar dinheiro emprestado. A gente só vai pegar com muita responsabilidade. Né? Então, isso vale a pena frisar, porque a gente quer iniciar esse distrito industrial. A gente acredita que tem muitos munícipes trabalhando fora também de Iraí, e, quem sabe, gerando mais emprego aqui, gerando mais imposto aqui dentro do município. Nós podemos segurar o nosso povo aqui, fazer com que esse recurso seja gasto aqui dentro do município também.
Com melhores resultados econômicos para todos, né?
Evidentemente.
Prefeito, o que mais temos?
Olha, de nossa parte, agradecer, né, esse ano que a rádio sempre nos abriu o microfone para conversar com a comunidade, agradecer mais uma vez a comunidade por essa oportunidade que nos deu. E nós vamos continuar firme e forte nesse propósito, porque nós temos o nosso planejamento também. Muita coisa, eu friso, muita coisa vai mudar. Eu confesso que não estou contente, agora não vou falar da gestão, porque a gestão vem mais pessoas, né? Mas comigo mesmo, eu acredito que eu, da outra vez, eu fui mais gerente, né? Eu cuidei mais da gestão, essa vez acho que eu voltei mais paizão e talvez eu preciso despertar esse lado mais de gerenciamento e por isso a partir do dia 5 vai mudar muitas coisas dentro da prefeitura, as equipes, vai mudar pessoas de lugares, vai mudar equipes também, a gente vai fazer um gerenciamento mais firme, porque eu não gostei da minha atuação, não gostei da atuação de muitas secretarias, de muita coisa que vem acontecendo na prefeitura, a gente deixou, tentou, achou que isso ia ser corrigido com o tempo e, na verdade, não foi. Então, temos que fazer essa meia-culpa também e buscar sempre melhorar, né? Buscar sempre melhorar, porque a gente sabe que tem condições de fazer, né? E a gente sabe que tem muita gente que ali na rua distorce as coisas, fala mal do prefeito. É muito fácil, né? Ele, você ir lá no bar, no campo, no almoço e tal, e a gente trabalha muito, né? Tem muita coisa distorcida e as pessoas não sabem os fatos, porque ali a pessoa fala ao léu, ao vento e fica valendo como verdade, e não é assim que funciona, né? Eu me lembro até de exemplos, quando eu entrei em 2013, dia 23 de janeiro de 2013, eu recebi uma mensagem na rede social: vem cá, você vai acabar com a banda municipal. Não. Não é verdade, a banda está aí até hoje, né? A gente só quer melhorar. Tinha na rede social lá, essa patrola está demorando para vir, né? Eu fui o primeiro prefeito que trouxe uma patrola depois de 35 anos, depois de Orivaldo Pigato, o senhor tem uma ideia, né? Então tem muita coisa assim que a gente tem que ter, até para nós descontrair um pouco. Vizinhos meus, nós falávamos que ia pavimentar ruas e coisas, e eu vejo que agora o pessoal está ansioso, já tem gente dizendo, não, vai acontecer, não vai. Vai acontecer, é só ter calma. Vizinhos meus diziam assim, olha, as galinhas vão criar dente se ele fizer asfalto lá naquela rua. O galinheiro lá deve estar cheio de galinha com dente hoje, porque as coisas aconteceram. Então tem que ter um pouquinho mais de pressa, um pouquinho de compreensão com a gente também. Foi um primeiro ano, como eu frisei, muito desafiador, né? E a gente está cheio de boas intenções aí. O nosso vice-prefeito tem trabalhado muito também, a gente tem uma conexão muito boa, né? E agora é acertar algumas peças que não funcionaram direito aí, para que nós tenhamos um 26, um 27, um 28, quer dizer, um Iraí próspero aí para os próximos anos.
Que o senhor tenha muita saúde, prefeito.
Obrigado. É preciso, né? É preciso.
Fundamental, né?
Exatamente. Então, obrigado mais uma vez a vocês, um feliz ano novo a toda a comunidade de Iraí.
Prefeito Volmir Bielski conversando conosco no espaço da programação da Rádio Marabá.
Esta entrevista você confere em nosso site radiomarabá.com.br.